UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado na Rádio UFMG Educativa, 10 horas e 41 minutos, Ciência, Cultura e Cidadania, no programa Conexões, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Elias Santos.
E eu, Aline Azevedo.
Aline, o que nós temos aí agora?
Olha só, o Ministério de Saúde apresentou uma pesquisa inédita sobre conhecimentos, atitudes e práticas da população brasileira em relação ao sexo. O levantamento revela que cerca de 45% da população ativa não fez uso de preservativos no último ano. Aliada à pesquisa e à aproximação do carnaval, foi lançada a campanha de prevenção a DSTs e AIDS. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com a doutora do Departamento de Enfermagem Materna, Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, professora Vânia de Souza. Bom dia, professora.
Bom dia.
Bom dia, professora. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela presença, viu, professora?
Ok. Tá
joia. Professora, 45% da população ativa sexualmente não fez uso de preservativo no último ano. Esses dados assustam, surpreendem a senhora ou não, professora?
Eles surpreendem em função de um trabalho já bem intenso do Ministério, das instituições de saúde e de educação na tentativa de fazer com que esse percentual aumente, né? Então, assim, existe um trabalho intenso para aumentar esse percentual e, ao mesmo tempo, essa resposta de que ainda estamos com menos de 50% de chance de acerto nessa caminhada.
Professora, por que isso? As pessoas realmente confiam demais, assim, né, na sorte, professora? O que é?
É, confia na sorte. Os jovens, em especial, pensam de aquela frase, não vai acontecer comigo, né, acontece, mas não comigo. E, em especial, porque nós estamos trabalhando com a questão que precisa, né? E quando entra a questão do afeto, fica um pouco incompatível, é assim, como que eu vou desconfiar de alguém que eu amo, né? Então, o que a gente tenta é quebrar com essa visão, que não é uma questão de desconfiança, é uma questão de segurança. Eu estou assim, me assegurando e assegurando para o outro que a gente tem uma relação melhor, mais aberta, mais tranquila, mais negociada. Esse é o tom que a gente está tentando buscar.
Professora, nós acabamos de ouvir o spot da campanha do Ministério da Saúde deste ano. Como têm sido feitas essas campanhas em outras épocas? Fala-se muito ainda ou pouco? Fala-se muito ou pouco ainda nesse assunto?
Fala-se muito do uso do preservativo e pouco nos demais assuntos. Então, assim, o que tem sido feito nos últimos anos? Um discurso intenso sobre o uso do preservativo. E a gente tem visto que alguns pontos começam a ficar frágeis. Na questão da negociação, da dificuldade, em especial das mulheres, de garantir que uma relação seja realmente segura, que tenha o uso do preservativo. Então, as campanhas ainda falham nesse sentido. E, recentemente, o próprio Ministério reconheceu a importância de associar ao uso do preservativo outros combinados, né? E, atualmente, na campanha atual, a gente tem os três itens imprescindíveis, que é o uso do preservativo, o acesso à testagem para que a população reconheça que ela precisa, pelo menos, realizar o teste uma vez, e o tratamento das pessoas que têm um resultado positivo. Essa combinação, esse incentivo, né, dessa combinação, camisinha, mais teste, mais medicamento, é o enfoque atual da campanha do Ministério, em especial para o público jovem.
Agora são 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e estamos conversando ao vivo com a doutora do Departamento de Enfermagem Materna, Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem aqui da UFMG, a professora Vânia de Souza. Professora, a senhora acha que essa estratégia, né, que a senhora acabou de confirmar, né, de trabalhar com foco também no teste, no medicamento, a senhora aprova essa estratégia, professora?
Sem sombra de dúvida. O teste, ele não é uma prevenção, né? Isso. Às vezes, em especial os jovens, eles se confundem nisso. Eles começam a fazer o teste repetidas vezes, achando que de alguma forma eles teriam ganho e não tem nenhum, porque você só descobre se houve ou não a infecção, né, se você adquiriu ou não o vírus. Mas ele traz um potencial importante, ainda que tenha essa dificuldade de entendimento, que é o quê? Quando você realiza o teste, ele vem acompanhado da prática de aconselhamento. Não é um conselho, é conversar com, né? Você conversa sobre a individualidade da pessoa, sobre a vida dela, sobre o que pode ser feito para reduzir a vulnerabilidade dela ao vírus e a outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, qual a vantagem dele? Você tem sempre a chance de estar discutindo a sua atitude, a sua performance, a sua forma de lidar e viver com a sexualidade. Então, ele ganha dos dois lados. Ganha por conhecer e ganha por poder analisar a sua prática.
Professora, por falar no teste de HIV, como que funciona esse teste? Esse teste está disponível aí gratuitamente? Se tem uma taxa?
Isso. Ele está disponível em todas as unidades básicas de saúde de Belo Horizonte, da região metropolitana, do país, né, em cada uma das suas regiões. As unidades básicas têm esse teste disponível. Algumas têm também o teste para hepatite B e C e de sífilis. Outras têm o de HIV, mas isso é garantido pelo Ministério. E tem também o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um serviço gratuito também, e que oferece a testagem de teste rápido e teste convencional, que é o que leva 15 dias para dar o resultado, para toda a população. Basta chegar no serviço que tem a disponibilidade. Já tem equipe preparada para realizar esse teste.
Professor...
Não precisa ter uma justificativa, apenas querer fazer o teste.
Ótimo. Professora, fazendo o teste uma vez, caso dê positivo, recomenda-se fazer de novo uma contraprova, professora, ou não precisa?
Se for o teste rápido, não. O teste rápido, ele já inclui duas formas de testagem. É importante que o teste tenha um resultado positivo de dois métodos diferentes. Quando você faz o teste rápido, ele já é realizado esses dois métodos. Quando você faz o tradicional, que é o ELISA, aí sim você vai precisar de um exame confirmatório. Esse confirmatório é um outro método que vai confirmar se é positivo ou não.
E professora, com os novos medicamentos, a qualidade de vida das pessoas com AIDS melhorou? A população tem levado menos a sério o risco?
A mortalidade reduziu muito, o tempo de vida das pessoas aumentou bastante, das pessoas com o vírus, né, que convivem com o vírus. Então, isso cria um relaxamento, sim. O risco não fica tão assim, eu vou morrer dentro de 1-2 anos. Né? Então, isso diminuiu. Mas, em contrapartida, também aumentou a consciência das pessoas em relação à necessidade de se cuidar melhor, né? Do uso do preservativo, de estar atento ao teste. Houve uma melhora. A gente sabe que a população, mais de 94%, às vezes, próximo em outras áreas, a 98%, reconhecem o uso do preservativo como a melhor forma de prevenção. O que nós não conseguimos melhorar ainda é a capacidade de colocar isso em prática, como que a gente faz, em especial nas relações estáveis, por exemplo. Como que vai inserir o uso do preservativo numa relação estável? Como vai ser discutida a questão da infidelidade, da traição e, ao mesmo tempo, da proteção? Esse tem sido o foco e tem sido a nossa dificuldade.
A senhora tem alguma sugestão? Sei que é difícil, professora, mas para quem está nos ouvindo, que gostaria de colocar essa discussão na sua relação estável, como fazer, professora?
Tem, sim. A forma é quebrar um pouco com a resistência da impaciência e da intolerância na relação. Por exemplo, você diz já de cara assim, olha, eu jamais aceitaria uma traição, eu mataria o meu parceiro, eu reagiria, ou eu terminaria, quer dizer, você está fechando a porta de uma negociação importante. Uhum. Porque quando você considera que são relações afetivas, por elas passam muitas questões que devem ser abertas, né? A gente tem, por exemplo, buscado estratégias de fazer com que os grupos conversem mais sobre sexo e sexualidade, tanto professores quanto profissionais de saúde, quanto os próprios jovens, para quebrar um pouco com noções muito arraigadas, que não trazem nenhum benefício para a relação em si, para o relacionamento em si. que é estar mais aberto para novas formas de discutir um relacionamento.
E, professora, em caso de dúvida sobre o tema, onde que as pessoas podem procurar mais informações?
As pessoas podem procurar mais informações nas unidades básicas de saúde, próxima à região onde cada um mora, também no centro de testagem e aconselhamento, que fica na rua Joaquim Felício, 141, no bairro Sagrada Família. O telefone desse serviço é 3277-5757. Eles têm um serviço de orientação e acompanhamento muito eficiente. E também podem entrar em contato com as próprias instituições de ensino de saúde, que já tem geralmente um programa para adolescentes, para jovens, que permite que a gente oriente melhor que caminho seguir, que participação em programas, em ações educativas.
Ok. Professora, repete o telefone para a gente, por favor.
Ah, então, é do Centro de Testagem e Aconselhamento, 3277-5757.
Ok, tá bom. Professora, muito obrigado pela participação aqui conosco, não é? Parabéns pelo trabalho. É, foi interessante porque, de certa forma, a gente quebrou um pouco da hipocrisia que existe no discurso sobre a questão da AIDS no Brasil, uhum. Não é? Então, tenho entendido que essa é uma linha que a saúde pública tem adotado atualmente. Então, muito obrigado pelo esclarecimento, viu, professor?
Eu posso acrescentar um item, uma coisinha?
Claro, fica à vontade.
É o seguinte, a gente... Na universidade, tem enfrentado um pouco de dificuldade quando você fala da hipocrisia, que é em relação às estratégias mais inovadoras que a gente tem tentado colocar para adolescentes nas escolas. Ainda enfrentamos muita dificuldade de você abordar o tema sexo e sexualidade com os jovens, com a dificuldade de aceitação, tanto das instituições de ensino quanto da família, né? Esse tem sido um problema difícil da gente estar conseguindo quebrar nos últimos anos.
Professora, por curiosidade, qual seria uma dessas estratégias inovadoras que recebem tanta resistência da sociedade?
Recentemente, no fim do ano passado, nós criamos um jogo que chama Papo Reto, em que os adolescentes discutem livremente sobre temas difíceis de serem abordados, sobre sexo e sexualidade, e o que acontece é que as instituições sentem falta, assim, mas quem vai conduzir a discussão deles?
Ah, tá.
Eles jogam sozinhos, eles discutem sozinhos e eles chegam a conclusões sozinhos. Então, como você propõe sem intervir o que é certo e o que é errado de forma muito incisiva? Então, é uma tentativa de dar autonomia, de dar cidadania a eles para que eles conduzam o processo, mas com muita dificuldade de aceitação.
Legal. Protagonismo, né? Ele assumir esse papel, né, professor?
Exatamente.
Tá bom. Ok. Professora, mais uma vez, então, obrigado, parabéns aí por essa iniciativa e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, principalmente pensando nessas estratégias inovadoras, viu, professora?
Ok.
Estamos abertos, tá bom? Tá, joia.
Muito obrigada.
Grande abraço, bom dia.
Bom dia.
Um abraço, bom dia.
Conversamos com a doutora do Departamento de Enfermagem Materna e Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, Vânia de Souza. Ela conversou conosco sobre a importância das ações preventivas contra DSTs. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, cerca de 45% da população ativa não fez uso de preservativos no último ano. O levantamento está disponível no site portalsaúde.saude.gov.br.
Tem um telefone também, que ele é importante.
Isso, telefone do Centro de Testagem, 3277-5757.
Então, a professora falou aqui sobre algo, né, complicado, que é o quê? Como as escolas trabalham essa questão com a proposta da universidade, e a universidade é um pouco assim mesmo, ela propõe, ela arrisca, né, o espaço isso. É para isso, né, Aline? Para questionar, para criticar estratégias inovadoras. Né? E ela citou o exemplo de um jogo. É um jogo em que os jovens, né, os adolescentes podem jogar, abrindo as questões sexuais entre eles, mas a escola pergunta, quem vai conduzir?
Quem vai começar?
Quem conduz? Quem é o... Como é quando se fala em RPG? Quem é o condutor do jogo?
Ah, não, esse é a Lolis que sabe.
Não, você sabe também, sabe? Pode não saber o nome, mas você entendeu o que eu quis dizer. Alguém que conduz. Mediador, o banqueiro do banco imobiliário, a pessoa que distribui as cartas. Uh-huh. Alguém que vai, né, equilibrando o jogo para que ele não acabe, para que nem todo mundo saia brigando, para que, né, que tenha regras, para que se estabeleçam as regras. Então, muito importante. Esse papel, não tem jeito, Aline, tem que caber a um adulto, de preferência a um professor, alguma coisa assim, mas é muito difícil, né? E aí a professora falou sobre a dificuldade, né, de implementação das estratégias inovadoras, tá certo?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.